Seu dia começa com notícias de qualidade. Jornal da Manhã Regional.
Ao vivo conosco a Alexandra Protetora, vereadora aqui por Guaratinguetá, reeleita, segundo mandato aí à frente principalmente da causa animal aqui na cidade. E a gente sabe que a Alexandra de fato se dedica a este assunto. Haja cachorro e gato lá no sítio dela, na chácara. Alexandra, bem-vinda, obrigado, viu, por estar aqui conosco na Rádio Fregalvão.
Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Fregalvão. Meu bom dia especial a Ruth, que é uma protetora também, né?
A Ruth, a fotinha de perfil dela é um cachorrinho.
A Ruth é anos, acho que mais de 20 anos que eu conheço a Ruth. Sempre fomos ali.
Já na hora do pedido dela, hein?
É, isso que eu já escutei.
Manutenção das ruas do Bela Vista.
Voando pedra pra tudo quanto é lugar lá na rua da Ruth.
E começou a chover, aí piora, né?
Porque não, eu conheço a rua dela, eu sei onde ela mora. É. Piorando. Providenciar isso aí, viu, Ruth?
Ruth, já caiu no dia certo sua reclamação. Alexandra, você continua, né? Esse trabalho aí na questão da causa animal, a gente tem visto seus trabalhos. Tem um post não tão recente, mas você falando da questão de castração, e a gente teve também um trabalho da causa animal que você fez a postagem lá na Câmara Municipal, inclusive, que é um projeto que legalizaria a questão dos rodeios. Inclusive, o nome rodeio, a palavra rodeio, nem aparece no projeto, né? São outros tipos de palavras, é monta, e enfim. Mas a gente sabe que é rodeio, não tem jeito, né?
Exatamente, né? Eu fui eleita, né, pela bandeira da causa animal no segundo mandato já, e a gente vem procurando, né, fazer trabalhos, porque é através da política que você consegue alcançar um número maior de pessoas, né? Eu sempre fui protetora há 20 anos, daí eu ficava naqueles grupos, né? Você não consegue atender uma cidade toda. Uhum. Então, através da política, a gente consegue e abrange maior número de pessoas.
Sim.
E entrou na semana passada, não me lembro.
Segunda-feira, acho que passada, né?
Esse projeto do vereador Ferri, né, da Rocinha, onde legaliza os rodeios. E deu uma repercussão muito grande,
que já tinha. Aí foi criado um projeto de lei extinguindo. E agora a tentativa é de retornar.
A gente tem visto algumas cidades da região retornando após 20 anos.
Isso, exatamente.
É um regresso.
Taubaté, Lorena, foi aprovado, né, esses tempos atrás.
Aí muita gente defende como argumento de que isso vai gerar renda para a cidade.
Que é uma cultura, né? As pessoas estão batendo na tecla que isso é uma cultura, que isso vai gerar renda. Mas a gente vê que não é assim que vai gerar renda. Não é que vai gerar serviço para a cidade, né? Emprego para as pessoas. Porque essas companhias, né, são companhias, né, que elas já vêm com os touros, já vêm com o boi, já vêm com as pessoas que trabalham nesse rodeio. Uhum. Né? Desde a pessoa que vende ali a pipoca, o algodão doce, a gente fala o palhaço que distrai o boi ali.
Então,
eles
não
já
abre
vêm
espaço
para
quem é daqui.
Não abre espaço. Às vezes as pessoas se iludem com isso. Ah, porque nós vamos conseguir emprego. Faz o torneio do rodeio, eles vêm, é igual um circo. Você vai num circo, você vê pessoas da cidade trabalhando no circo, você não vê.
Não.
Ali eles vêm de tudo, desde de alimentação, brinquedo para as crianças, e é tudo do circo. Então você não vê pessoas da cidade trabalhando no circo. E nessas companhias de rodeio também é assim. Não vai gerar emprego para a população, porque muitos defendem, não, nós vamos conseguir um serviço temporário, né? Então não é assim.
Aí depois investe milhões ali no cachê de um cantor, vão também reclamar.
Exatamente, né? Então a gente está lutando para que não haja esse rodeio aqui, não volte esse rodeio na cidade de Guaratinguetá. E foi o que eu falei, teve uma repercussão muito grande, né, nesse final de semana, nas redes sociais, todas as páginas postando, as pessoas não foram muito favoráveis. Pouquíssimas pessoas. Eu acho que 98% são contra, né?
É. E o Lembrando, então, que o projeto foi adiado, a discussão,
Exatamente,
né?
O Ferri pediu, né, o adiamento da discussão por 30 dias, e foi o que eu conversei com ele, que eu falei, espero que ele retire, né? Não sei se isso vai acontecer. Mas depende dele, que ele retire o projeto.
Por não ser prioridade também, né? A gente reclamando de uma rua sem...
Não, tem muitas coisas.
Aí,
exatamente.
Luzes foi pra colocar, tanta coisa.
Foi muito,
né,
comentado sobre isso.
Parece
aí.
Parece tudo bom, tudo pronto
foi
na cidade.
Foi muito comentado sobre isso, né? A cidade tá precisando de muita coisa, muita coisa. Você vai perder tempo com rodeio, que... Tá, as pessoas alegam, nossa, mas na cidade não tem nada, não tem uma diversão, não tem. Então, assim, vamos voltar com a Expo Guará, né? Volta com a Expo Guará, que tem barracas de comida típica, tem exposição de cavalo manga larga, torneio de gado leiteiro, né? Da vaca ali.
Legal.
Mas sem o rodeio. É, já que quer
atrai
uma diversão,
música,
show.
Atrai barracas.
Né? Eu acho que não vai deixar de ir, a população não vai deixar de ir, porque não tem um rodeio. Não,
que daí a pessoa já tá querendo realmente ver.
É, a pessoa quer ir lá para se divertir, né? Não é isso a alegação? Que a gente não tem nada na cidade para divertir? Então vamos fazer um Expo Guará, que eu acredito que não sei se voltará ou não, né? Também tem uma estrutura muito grande, né? Mas não ao rodeio. Então o que se volta ao rodeio, não quer dizer que vai fazer Expo Guará. Eles vão lá alugar o recinto de exposição, vai fazer o torneio de rodeio e pronto, acabou. Não tem show, não tem nada. É somente o rodeio.
Então essa discussão volta em 30 dias. Para saber se passará ou não, mas Guará, por enquanto, nessa posição. E pelo que a gente acompanhou aqui nas publicações e comentários, e nos seus posts em relação a isso, a maioria das pessoas, de fato, contrárias, né, a essa questão.
Exato.
Claro que talvez no post do Felipe.
Porque ali
que fez a
quem segue
a
ela é o
ter.
Público que é favorável à casa animal. Em outros jornais, a gente pode até ver ali uma opinião um pouco mais dividida, mas, né.
Enfim. É isso que eu ia falar. Em outras páginas, né, que não são seguidores minhas, também tem, né, pessoas contra e pessoas favoráveis. Então, ali na minha página, praticamente todo mundo foi contra. Mas você vê em outras, também a maioria foi contra, né? A maioria. Algumas, sim, a favor. Espero que que o Ferri reflita, né? Que ele veja que isso aí não é uma coisa boa para ele. A maioria da população não é a favor. Então, não adianta você criar um projeto.
Mas Expo Guará seria uma boa ideia.
Expo Guará, exatamente.
Criadores de gado aqui mesmo, daí sim, enriqueceria os próprios moradores da região.
Com certeza, vamos lá, vamos fazer uma põe barraca de comida típica. Aí sim, você vai pegar pessoas da cidade para estar colocando lá, para estar vendendo, né?
Guaratinguetá tem criação
comida.
De búfalo, tem criação de cabrito.
Tem,
a gente nem fica sabendo, né?
Tem muitas coisas que poderia colocar, né, na Expo Guará. Sem ter o rodeio, né? Na verdade, essas companhias, o que está acontecendo? Elas estão entrando na cidade. Para elas é interessante, porque isso aí é muito dinheiro, né?
Sim.
Não é pouco dinheiro que essas companhias ganham. Então, para elas estão entrando nas cidades aqui.
O Alexandre, outro ponto importante que você debateu esses dias na Câmara é a questão do centro de zoonoses, que não é novo, né? Na verdade, esse assunto. E como estão, ou que respostas você teve a respeito das obras? Tá parado, não tá parado? Como que tá esse atendimento hoje à questão animal? A gente sabe que tem a clínica animal, que foi uma batalha sua, inclusive, mas e a questão do centro de zoonose, que pé está essa situação?
Exatamente, eu entrei com requerimento, né? Porque no começo do ano o zoonoses parou, né?
Parou
totalmente, porque o Conselho de Medicina Veterinária fez alguns apontamentos, algumas exigências, então resolveu-se parar para, né, atender os pedidos e voltar aos zoonoses. Eu não lembro exatamente o mês que foi que parou, não sei se foi fevereiro ou março. Então seria uma obra assim de 2 a 3 meses. Não é muita
não é
coisa
uma
que.
Obra tão complexa.
Não, é uma janela que pediu para tampar, colocar uma porta ali, né? É coisa simples, né? E nos foi falado que no meio do ano, no mês de junho ou julho, no primeiro semestre ainda, o zoonoses voltaria a funcionar. E nós já estamos em outubro, praticamente novembro, ainda não retornou os zoonoses. Daí eu fui lá, as obras estão paradas.
Parado mesmo.
Paradas, né? E totalmente paradas. E foi até que eu questionei na Câmara, coisa que era simples.
Sim.
E me foi falado que tiveram que parar porque caiu um muro numa escola, eu não lembro qual escola que foi, caiu o muro, eles tiveram que tirar os pedreiros.
Tirou a equipe.
A equipe que estava nos zoonoses para consertar o muro dessa escola, mas que no final de outubro, agora, hoje já é 20.
Hoje é 27.
28. 27, 28.
Hoje é 28.
É, 28.
Acaba sexta, o mês?
que no mês de
começou
outubro,
a chover.
Que no mês de outubro, no final de outubro, já estaria entregue essa obra. Então, e eu acredito que ainda não.
É. E qual o papel e a importância?
Qual o papel
e a importância de um centro de zoonose?
Porque,
cidade?
Na verdade, a gente precisa das duas coisas funcionando, né? É. Não somente a clínica veterinária, não, mas o zoonoses também. O zoonoses, ele pertence à Secretaria da Saúde, tá? A parte zoonótica, né? Que são as doenças. Então, ali são
saúde pública.
Saúde
mesmo.
Pública. Então, é da Secretaria de Saúde. Mas o bem-estar animal, né, que são, no caso dos animais, que pertence à Secretaria do Meio Ambiente. Uhum. Então, ali são duas coisas. Na verdade, a sala ali, ela é emprestada para o meio ambiente para poder estar fazendo as cirurgias, as castrações dos animais. É, sempre foi assim. Porque antigamente, há muitos anos atrás, era totalmente da saúde. Tanto a parte zoonótica como a parte animal. Era só da saúde. E teve um governo que desmembrou isso. Os animais foram para o meio ambiente e as doenças permaneceram com a saúde. E ficou ali, né? Como já estava no local, então ficou ali emprestado. Uhum. Mas precisa de uma reforma.
Sim.
Então, a gente está aguardando. Porque o que acontece? A clínica, ela não dá conta sozinha.
Não, claro,
nós estamos uma cidade de 122 mil habitantes, né? Já foi feito um estudo que hoje em dia tem casas que tem duas pessoas e 10 animais. Tem mais animais do que pessoas dentro da casa.
É provável que a população animal de Guaratinguetá tá beide a população humana mesmo.
Então,
né?
Você imagina, uma clínica inteira atendendo não dá conta. Então a gente precisa do zoonose está funcionando.
E com essa paralisação, com pelo menos o espaço físico, como tem sido o atendimento? O que você pode trazer de atendimento? Onde esses animais estão acomodados? Como que está isso?
Não está tendo atendimento, nada. Tem os animais que já estão lá, né?
Que já estavam, né?
Foram animais resgatados pelos zoonoses, que eles estão lá no centro mesmo, né? Eles estão nas baias, estão sendo cuidados, aí sim. Mas do restante está tudo parado.
Vamos aguardar até sexta-feira, que foi
vamos aguardar,
foi o final de outubro, né? E não acontecendo, daí
novembro a gente cobra de novo.
Questionar novamente a prefeitura. Você fez uma postagem recente de bebezinhos aqui, de filhotinhos de cachorro, me parece que eles já tinham perdido a vida aqui, foi recente isso. Era um resgate, você foi chamada para atendimento, você lembra dessa postagem, desses pequenininhos?
Na verdade...
Tem assim, aquele que você foi resgatar lá no meio do...
isso que eu ia perguntar, qual que é, porque todos os de ontem eu resgatei duas mães.
Desse tamanho, aparentemente molhado, eu acho que estavam mortos.
Ah,
né?
São gatos.
Esse aqui? São gatos.
Ah,
esse aqui?
É.
Parece gato?
São gatos, parece cachorro.
Parece cachorro.
A princípio, quando a pessoa me mandou, né, a foto, eu achei que fosse cachorro.
Uhum.
Porque ela tirou a foto e me mandou. Daí são gatos. Então, assim, ontem nós fomos resgatar duas mães.
Isso aqui já tinha morrido, então.
Exatamente.
Mas caracterizou maus tratos aqui?
Não, na verdade, a pessoa saiu, né, na calçada da casa dela e eles estavam na calçada já.
Ah.
E tinha chovido a noite anterior. Choveu. Eu acho que eles rodaram com a água ali. Eu não sei se estava no bueiro. Daí ela me ligou que eles estavam na calçada. Eu fui lá, peguei os dois, levei para minha casa. Ainda sobreviveram. Um eu peguei no sábado de manhã. No sábado, à noitinha, um acabou que morrendo, não aguentou.
É que aqui tem um vídeo, tá, gente? Pra vocês que estão...
Quem segue ela põe tudo.
Lá no Instagram dela tem um vídeo que dá até pra ver que um dos gatinhos tá mexendo, né? As perninhas.
Daí o outro morreu no domingo à noite.
Ai, que dó.
Porque assim, o gato, ele é muito sensível. Ele é bem mais sensível que o cachorro. Então ali, pelo jeito, tipo assim, eles tinham 2 dias já que tinham nascido. Com certeza ficaram sem mamar. Né, na mãe ali. Sim. E não sobrevive. A gente tem relatos que dificilmente você consegue
salvar. E é impressionante, porque muitos dos casos, quando não espera a mãezinha da cria e coloca a mãe e os filhotes pra rua, espera da cria e joga os animais, separa dessa mãe, que é um sofrimento pra mãe também, ficar longe dos bichinhos, e joga fora assim.
Não, a gente vê muito esse caso, né? Você pega os filhotes ali, eu falei, mas cadê a mãe? Quer dizer, a mãe está com leite, acaba aqui empedrando esse leite nas tetas dela, prejudica a saúde dela. Os bebês precisam mamar. Daí a gente corre para comprar leite de cabra, comprar leite pet milk, que tem que dar para eles. E muitos
daqui
acabam
uns meses
morrendo.
A mesma mãezinha vai ficar prenha de novo, porque provavelmente não vai ser castrada, porque na cabeça do dono a solução é descartar os filhotes. É uma loucura.
Exato.
Né?
É, ontem nós pegamos, né, lá na, ali no Engenheiro Neiva, uma mãe também com 5 filhotes e tinha outra lá na, no Mato Seco também. Esse já tava, a mãe já tava, os filhotes, já tava tudo na caixa de papelão. Nossa. Agora é o que eu falo. A gente faz tanto mutirão de castrações, tem a clínica. Hoje em dia, a castração é gratuita. Certo. Antigamente, né, não tinha essa, esse acesso a uma castração gratuita. Hoje tem.
É. Por falar em castração, qual vai ser o próximo mutirão de castração, se é que já tem agendado? Como as pessoas podem fazer para se cadastrar tanto nesses mutirões, quanto também no, na clama? Como fazer a castração do seu bichinho?
Eu tô vendo agora para esse mês de novembro, né, tô até conversando com um parceiro meu, que ele tem um ônibus móvel de castração, eu tô sempre indo nos
porque
bairros,
precisa,
né?
Dessas parcerias, né?
Eu tô sempre, mês retrasado eu estive no Jardim do Vale, eu tô vendo agora em novembro, se eu vou na Associação do Engenheiro Neiva, tá? Porque você levando no bairro ali é mais fácil, porque infelizmente mesmo de graça as pessoas não vão. Tá? Você faz um mutirão ali na quadra de esportes, quem mora longe, mas eu não tenho como ir. Então, eu achei melhor, ano passado, eu fiz um mega mutirão de castrações. Nós fomos em 10 bairros. Nós ficamos 2 dias em cada bairro com o ônibus estacionado. Então a pessoa tinha 2 dias a oportunidade de estar indo lá. E foram 3.750 castrações.
Nossa, bastante.
Em um mês e meio, praticamente. Fazia em torno de 200 castrações, 100 e poucas castrações por dia em cada bairro. Nós fomos Rocinha, Pingo de Ouro, Engenheiro Neiva, Centro, Pedregulho, São Dimas. Então, assim, foi bom. E eu tô querendo retornar agora, ano que vem, porque esse ano já tá acabando o ano, né? Eu consegui uma emenda com o deputado e eu quero voltar a fazer esse projeto
de
estar indo no bairro.
Não precisa fazer cadastro, então. É só esperar estar no seu bairro e levar.
Nesse caso, né, que eu vou nos bairros, faz o cadastro ali na hora. Agora, mês que vem também eu vou no Engenheiro Neiva, já é um outro, é uma outra parceria. Né? A gente faz tudo ali na hora também.
Tá.
Porque a gente faz o cadastro antes, a pessoa chega na hora, não vai.
Tá.
Daí tira a vaga de quem tá precisando. A gente faz tudo na hora.
É importante, gente, pro controle de nascimento de animais, né? E também pra saúde do bichinho, é muito importante, evita câncer, enfim, várias questões.
O governo do estado tem aquele programa Meu Pet, onde é uma clínica que é dentro de um container.
Container,
né?
Exatamente.
A cidade de Potim tem, Aparecida acabou de instalar. Acabou assim, alguns dias aí. Há alguma possibilidade disso chegar para Guará? Isso é preciso se cadastrar, demonstrar interesse? Isso beneficiaria de fato o atendimento? Como que você acompanha esse programa? Porque pelo que eu acompanho em Potim, funciona bem legalzinho.
Não, esse Pet Container é um programa do governo, já foi lançado acho que 2 anos atrás, há 3 anos atrás. É um container pequeno, tá? Que ali você vai ter apenas consulta.
Tá.
Não tem cirurgia, não tem nada. E a prefeitura, ela é responsável, né? Pela manutenção, pelo serviço ali do pet container.
Tá, pelo pessoal.
Então, pelo pessoal, tudo. Veterinário, tudo. Então, o Guará não vai ter como ter a clínica mais o pet container.
Tá.
Tá? Pet container, na verdade, no Putin, começou bem, agora estava parado, a empresa que estava prestando serviço lá, estava paralisado. Então, eu acho que não adianta você pegar um negócio desse,
programa.
Um programa desse instalar na cidade e não ter funcionamento, né?
Só pra dizer
então,
que
tem,
né?
Pra quem não tem nada, igual Putin. Putin é zero a causa animal lá. Zero. Não,
muito cachorro abandonado.
Nossa, Putin, as meninas me ligam, sabe? Elas não têm nada, não têm apoio nenhum. Aparecida também. Não é diferente, não. Aparecida também.
Tempo.
Aparecida, não sei qual que é pior ali. Então, para eles, isso aí já é uma glória, né? Ter uma consulta, mas tem que funcionar. A prefeitura tem que manter isso aí. Não adianta colocar o pet container lá, põe o container e fecha, pronto, acabou. Então a prefeitura
só
tem
um
que.
Gasto, né, à toa ali.
Então, Guará, acredito que não vá ter isso aí, porque a gente já tem a clínica, né? Veterinária municipal.
A vereadora Alexandre está aqui conversando conosco. O que o Léo mandou? Foi sem querer, Léo. mas ele mandou
sério,
a foto.
Sério, você não tinha lido?
Não.
O Léo mandou
eu li
fotos
porque
do
Ele mandou
pet,
a foto do pet, mas
do
não foi
pet
pelo Léo.
E a pergunta também.
Ah, então pronto. Já tá respondido, Léo. Sem querer. O Léo Dias mandou fotos, ele é motorista de aplicativo e passou recentemente lá pela frente desse programa que foi instalado em Aparecida. E mandou as fotos, porque ele tá zero bala, inclusive a prefeitura.
Novinho.
A prefeitura nem anunciou o início das atividades, mas ele já tá instalado.
Alexandre,
e mandou as fotos.
Mandou
aqui.
As fotos.
Valeu.
São muitos resgates, muitos. A gente sabe que muitos dos protetores. Eles precisam um do outro, né? Nem sempre tem apoio, porque falta realmente uma consciência daqueles que pegam bicho. A gente tem que entender que a adoção é uma responsabilidade, um animal que vai viver com você ali por anos e anos.
Exato.
E é uma denúncia diferente da outra, né? A gente viu há pouco tempo um homem que cortou as patas dos animais. Agora a gente está ouvindo aí um suposto maus tratos de uma pessoa que se diz protetor em Cunha. Não sei se você acompanhou esse caso, está acompanhando esse caso da ONG. Por que isso ainda acontece, mesmo com mudanças da lei? Porque preso não vai, né? Tem uma multa que é aumentada, aí diz que a pena aumenta, mas a pessoa vai pra prisão e não é, vai pra cadeia, mas não é presa. Falta de consciência. Por que ainda existe tantas denúncias de maus tratos, tantos maus tratos?
A gente sabe, infelizmente, as leis, né? É muito bonito você ouvir falar leis de maus tratos, de 5 anos de prisão, tá. Não sei quantos anos de prisão.
A manchete fica bonita, né?
Mas não funciona, não funciona. Você entendeu? Não adianta falar que ele vai ficar preso, porque não vai. E o que acontece? A pessoa sabe que ela vai ficar impune. Ela vai levar a multa leva, mas muitas vezes não paga. Não paga, eu já cheguei a ter animais que a polícia ambiental levou na minha casa e o rapazinho falou, eu não vou pagar multa, meu nome já tá sujo mesmo, eu vou pagar multa. Porque a multa geralmente varia entre 3 a 6 mil reais por animais. Então eu acho que 99% não paga multa e ele sabe que vai ficar impune. Ele vai dormir um dia lá na cadeia, mas daí tem audiência de custódia. Audiência de custódia, ele é liberado, vai no fórum, responde o processo e acaba que ficando por isso mesmo.
É a pessoa que já não presta mesmo.
Então a gente tem muitos casos. Eu acho que a lei ela tinha que ser mais pesada mesmo.
Mais
levou
efetiva,
e prendeu.
Né?
Inclusive, para quem
mesmo.
Não sabe, hoje em dia, até mesmo manter animais é recente essa. Em corrente, tá, gente? Presinha no quintal é considerado maus tratos também. Maus tratos não é só bater, é água suja, é o lugar sujo que ele fica ali. É falta de atendimento quando ele tá doente, deixar o bichinho ali doente, com dor. Isso também, tudo isso é considerado maus tratos.
Antes de você se despedir, eu queria que você também tocasse em outros pontos, que a Alexandra também atende outras demandas, gente. Pode solicitar que a vereadora tá atenta.
Ela manda
aí
um recado.
Você tá batendo bastante na tecla na questão da alimentação escolar recentemente. Isso surge a partir de demanda da população? Você acompanhou algum tipo de irregularidade ou falta de prestação de serviço de qualidade? Por que esses questionamentos e o que você já tem de retorno em relação a isso? Porque não é de agora essa questão de alimentação escolar.
Escolar sempre, né? Na verdade, ali na Câmara, acho que maioria dos vereadores cobre isso aí.
Sim.
Porque é o que a gente fala, a criança, muitas delas vão para a escola contando com aquela alimentação. Eles não têm em casa, né?
Tanto que
período de férias, né?
Sim.
As férias escolares, as crianças, elas ficam, sente falta daquela alimentação.
Sim.
Então tem que ser uma alimentação boa, de qualidade.
Sim.
Ultimamente a gente tem pego nessa tecla, sim, porque é muito importante. Eu tive em conversa com o secretário de educação,
Bruno.
Ele chegou, ele falou, não, Alexandre, nós fizemos uma compra de uma tonelada de alimentos, a gente está mudando essa realidade aqui na cidade,
uhum.
E a gente tem que cobrar, porque se não cobrar, você sabe que o negócio vai, né? Vai indo e vai passando o ano, vai acabando ficando por isso mesmo. Mas ali na Câmara, todos os vereadores cobram essa alimentação das crianças.
Muito bem. A Alexandra também tem estado atenta às questões de trânsito importantes, a viabilidade urbana. Recentemente você fez uma cobrança em relação ao entorno ali do Buriti, que está ficando complicado, porque está aumentando o tráfego.
Está aumentando o tráfego, ruim, a gente tem que melhorar, né? Eu, inclusive, essa semana passada, eu estava conversando com o Júnior também, que vai ter que melhorar ali onde vai ser o Chibata.
Ali tá bem complicado.
Ali,
né?
Vai ser
o projeto
ali.
O projeto
vai aumentar
de construção
o fluxo,
de uma rotatória,
né?
Ali, né? Mas
Então, é isso que ele estava. Eu estava em reunião com ele, ele estava em reunião com os, né, com uhum. os administradores ali do Chibata, e tá nessa questão ali. O que vai fazer naquela avenida ali, né? Aquela estrada. Uhum. Porque ali já é complicado, né? Eles fizeram.
Tá um desnível ali que tá ali na,
né, foi andar, feito um desnível. Agora você imagina ali com o tráfego. Se você passar ali 6 horas da tarde, você pega a fila lá embaixo de carro. Lá embaixo, sem a inauguração do Chibata.
Dos dois lados.
Dos dois lados. Então, é que eu acho que quando você lançaram esse projeto de Bato, não pensaram nisso, né? Ali aquela estrada é complicada.
Ela é apertadinha.
Ela é apertadinha, não tem muito o que se fazer ali. Então, o Júnior tava falando, a gente vai ter que ver isso aí. Boa. Porque não tem como você inaugurar uma obra daquele tamanho com um tráfego ali horrível.
O impacto vai ser altíssimo. E a previsão é de uma obra muito grande, né? Outras, além do supermercado, lojas também.
Lojas, exatamente.
Compondo aquele espaço.
Agora, você imagina 6 horas da tarde ali, o povo querendo entrar no Chibata, a fila de carro lá
aqui
embaixo.
Tem de escola que tem no entorno, gente querendo sair. Deus do céu.
Ali vai ser meio complicado. Eu não sei o que eles vão fazer ali, qual que é o projeto.
Vai ser a mágica.
Eles estão estudando, né? O projeto para poder arrumar aquele trânsito.
Alexandra Protetora, vereadora aqui em Guaratinguetá, gente, precisou, corre lá para as redes sociais. A Alexandra sempre atuante, presente também. Obrigado.
A Ruth mandou resposta aqui.
O Edson mandou o olhar clínico para esse novo condomínio que foi lançado aqui na Estrada da Colônia. Acesso para a área do prefeito, vai ter acidente por aqui. Tem um novo. Ah, é a mesma estrada.
É a mesma estrada.
Só é mais pra frente. Uhum. Já vai ter problema lá atrás e lá na frente com esse novo condomínio. Na verdade, são dois. Dos dois lados tem novas residências, condomínios.
Esse que ele tá falando é o lá de baixo, né? Ah. Um pouquinho antes do Júnior, acho.
E a estrada continua.
É, ali também é complicado aquele pedacinho, né? Ali tem muitos acidentes, inclusive. Acidentes fatais ali, porque o pessoal, infelizmente, eles põem o pé no acelerador ali e corre também, né?
Obrigado, Alexandre.
Obrigado, vocês.
Obrigada.
Deu
certo dessa vez. A última vez que eu a convidei, ela não pôde vir porque você estava.
Teve que
levar um cachorro na outra cidade para fazer tomografia.
Tomografia,
né?
Foi. E surgiu a oportunidade de um dia para o outro.
Ótimo.
Uma
tinha
tomografia aqui custava R$2.000 lá, eu consegui por R$300.
Nossa.
Por 300.
Então,
e praticamente pagou só a pessoa que fez o laudo. Ótimo. Eu falei, daí não pude perder.
Continue, então, acompanhando os trabalhos da Alexandra. Hoje não tem sessão, mas amanhã volta a sessão a partir das 6 da tarde. Obrigadão, um abraço.
Obrigada a vocês.
Olha, a gente fica por aqui com o Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos Antônio Sadal, Érica Augusto e Guilherme Costa, na edição e apresentação Juliana Luz e Felipe Melo, e na direção geral Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora, na sequência, a gente tem um café com entrevista. Nós vamos receber a doutora Andréa Meirelles. Eu te convido a participar em instantes.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável. We'll be right back.